Gestão Social e Cidadania.
Olá, muito bom dia para você que está ligado na Unijuí FM 106.9. Hoje é sábado, 25 de fevereiro de 2017, e a partir de agora está no ar mais uma edição do programa Gestão Social e Cidadania. E no programa de hoje vamos falar sobre o projeto Economia Solidária, principalmente no que tange à questão da metodologia de trabalho a partir de 2017, sobre as etapas que correspondem à pré-incubação, incubação e também o pós-incubação das associações na Incubadora de Economia Solidária da Unijuí. Fique ligado na programação, confira na sequência as notícias da semana e os boletins da Rádio Web.
Notícias da semana.
Prefeitos adotam medidas de economia no início do mandato. Levantamento realizado pela Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul, a FAMURS, constatou que os prefeitos têm se empenhado para reduzir despesas no início do mandato. A pesquisa contou com 213 respostas e revelou que 157 dos gestores municipais afirmam ter adotado alguma medida de economia. Do total, 36 não responderam e 20 disseram que não foi necessário o corte de gastos. O levantamento foi realizado entre 20 de janeiro e 14 de fevereiro de 2017. Entre as principais ações estão o corte de cargos em comissão, com 78%, e funções gratificadas, 65%. Redução no número de horas extras, 63%. Fusão ou diminuição no número de secretarias, 57%, corte de diárias com 49%, adoção de turno único, 38%, e congelamento de despesas, também 38%. Cada prefeito pôde escolher mais de uma alternativa. O estudo revelou que a maioria dos prefeitos assumiu o mandato com as contas em dia. Do total, 46%, ou 98 prefeitos, afirmam ter recebido a prefeitura com superávit, e 32%, ou 70 prefeitos, encontraram o município com orçamento equilibrado. Em 16%, ou 36 cidades, o gestor municipal encontrou um quadro de déficit nas contas da prefeitura. Outros 4%, ou 9 prefeitos, não responderam. Conselho Municipal de Direitos da Mulher retoma calendário de atividades em Ijuí. O Conselho Municipal de Direitos da Mulher de Ijuí retomou as atividades e definiu que as assembleias ordinárias vão continuar a acontecer sempre na segunda quinta-feira de cada mês, a partir das 9 horas, na Coordenadoria da Mulher de Ijuí, situada à Rua Benjamin Constant, 116, no primeiro andar. De acordo com a coordenadora Ângela Cristina Marchionati, as assembleias são abertas à comunidade e acontecem nas datas 9 de março, 13 de abril, 11 de maio, 8 de junho, 13 de julho, 10 de agosto, 14 de setembro, 5 de outubro, 9 de novembro e 14 de dezembro. Dúvidas e mais informações podem ser consultadas pelo telefone 3332-0850.
Boletim Rádio Web.
Um aplicativo desenvolvido por tribunais de contas permitirá o monitoramento dos planos de educação nos municípios e estados, além do cumprimento das metas do Plano Nacional. O sistema foi apresentado na última terça-feira, na sede do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul. O aplicativo foi desenvolvido a partir da Associação dos Membros de Tribunais de Contas do Brasil, do Instituto Rui Barbosa e do Ministério da Educação. César Miola, conselheiro do TCE Gaúcho e coordenador do grupo de trabalho, explica como funcionará o sistema.
Para 2017, uma contribuição que nós pretendemos oferecer reside exatamente na utilização das ferramentas da informática, através de um software que está sendo trabalhado para permitir que os tribunais de contas, lançando mão de bases de dados, como por exemplo o censo escolar e as informações do IBGE, possam então, em exercendo esse acompanhamento de maneira automática a partir dessa plataforma, emitir alertas aos gestores públicos. Ou seja, toda vez que se verifica que uma determinada meta poderá não vir a ser alcançada no prazo previsto, na dimensão que consta do Plano Nacional de Educação, esse alerta será expedido automaticamente.
A ideia do aplicativo surgiu no Rio Grande do Sul, como explica Douglas Avedikian, diretor de gestão e de modernização do Tribunal de Contas do Mato Grosso do Sul e um dos desenvolvedores do software.
A ideia nasceu aqui mesmo no Rio Grande do Sul e ela se expandiu para o nível nacional e ela está segmentada no seguinte aspecto. Cada tribunal, a missão dele é fazer a fiscalização do melhor uso do recurso público por parte do gestor. E todos nós sabemos que as grandes áreas mais impactadas com um mau ou um bom uso são a educação e a saúde. Esse programa, ele visa fazer o monitoramento das metas 1 e 3 ao longo de 2017 por parte de cada tribunal no seu âmbito de jurisdição, ou seja, nos seus municípios que fazem parte da jurisdição de cada tribunal.
A primeira etapa da aplicação do sistema está prevista para os próximos 2 meses. No Tribunal de Contas, Leandro Duarte.
O Ministério Público Gaúcho ajuizou diversas ações com o objetivo de fazer com que a Prefeitura Municipal de Rio Grande devolva mais de R$1.200.000 ao Fundo da Criança e do Adolescente. Os atos ilegais, segundo o Ministério Público, são dos mais variados tipos. Uma das situações encontradas é a dos gastos com educação infantil, em especial com o custeio da rede de creches do município. O promotor de justiça, José Alexandre Isaac Alan, explica que a origem dos recursos investidos na educação infantil não pode ser o Fundo da Criança e do Adolescente, e sim o Caixa Único do município.
As ações são consequências de um conjunto de investigações que levamos adiante acerca de despesas realizadas com os dinheiros do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente da cidade, que se descobriu no contexto dessas investigações foi que havia um grande volume de recursos utilizado pelo município, não é? Dinheiros provenientes do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente que tinham atingido outros objetivos que não os autorizados pelas resoluções do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Havia desde dinheiro destinado a entidades que atendiam outros públicos, que não só crianças e adolescentes, e houve também a circunstância do uso do dinheiro para outras finalidades, que não a proteção de crianças vulneráveis.
O Ministério Público também denunciou o encaminhamento de dinheiro pela Prefeitura Municipal de Rio Grande para entidades que não tratavam exclusivamente de crianças. Pela dúvida se o dinheiro atendeu a crianças ou adultos, foi exigida a devolução aos cofres públicos. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Aline Costa.
Notícias da semana.
Câmara aprova a criação de sistema de garantias para crianças vítimas de violência. A Câmara dos Deputados aprovou na terça-feira o projeto de lei 3.792 de 2015, que cria um sistema de garantias para as crianças e adolescentes que sejam testemunhas ou vítimas de violência. O projeto determina que União, Estados, Municípios e Distrito Federal efetivem políticas públicas para resguardar os direitos das crianças e adolescentes e protegê-las de situação de violência ou oferecer-lhes acolhimento. O texto agora segue para análise do Senado. Os deputados aprovaram o substitutivo da deputada Laura Carneiro, do PMDB do Rio de Janeiro, ao texto original de autoria da deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, e outros parlamentares. Ao defender a aprovação da matéria, Maria do Rosário destacou que o país ainda não possui uma legislação voltada para evitar a revitimização de crianças e adolescentes quando elas precisam narrar diversas vezes as situações de violência às quais foram submetidas. O projeto cria o chamado depoimento especial para assegurar à criança ou ao adolescente vítima de violência o direito de ser ouvido em local apropriado e acolhedor, com infraestrutura e espaços físicos que garantam sua privacidade. Segundo o texto, durante esses depoimentos, crianças ou adolescentes vitimados devem ser acompanhados por profissionais especializados de áreas como saúde, assistência social e segurança pública. O texto também resguarda o direito da vítima de não ter contato com o suposto autor ou acusado de violência, ameaça ou constrangimento. Pesquisadores brasileiros contribuem com políticas públicas de meio ambiente. Lançada na terça-feira na sede da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP, a Plataforma Brasileira sobre Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos tem o objetivo de contribuir para a aproximação entre conhecimento científico e políticas públicas. A plataforma reúne 30 pesquisadores de diferentes instituições de todas as regiões do país em áreas como ecologia da conservação, economia ecológica, conhecimento tradicional e desenvolvimento sustentável. A plataforma corresponde a um grupo de trabalho da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, CBPC, com apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, do Programa Biota, FAPESP, e da Fundação Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável. A partir dos dados colhidos pela plataforma, vai ser feito um diagnóstico para subsidiar o processo de decisões ambientais no Brasil até 2018, nos mesmos moldes, os diagnósticos desenvolvidos pela Plataforma Intergovernamental sobre Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos, entidade internacional criada em 2012 para oferecer informações científicas para a tomada de decisões políticas.
Boletim Rádio Web.
Visando orientar gestores em início de mandato, o Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul promove seminários sobre planejamento municipal e integração regional. Realizado no próximo dia 16 de março, na Universidade de Santa Cruz do Sul, o evento tem como público-alvo prefeitos, secretários municipais e técnicos que atuam nas áreas de planejamento e administração. Leonardo Andriolo, coordenador do Serviço Regional de Santa Cruz do Sul do TCE, destacou a importância desse evento para a promoção de uma gestão pública mais eficiente.
Esse seminário, ele surgiu de uma parceria entre aqui o Serviço Regional de Santa Cruz do Sul e o Núcleo de Gestão Pública, que é mantido pela Unisc, pensando assim em aproveitar esse momento em que estão assumindo novos gestores nos municípios, para a importância do planejamento como uma ferramenta essencial hoje, justamente no início de uma gestão, né, de 4 anos, onde se pode implementar essa ideia de longo prazo.
Andriolo ressalta ainda que, além do papel de fiscalização, o TCE está cada vez mais assumindo o compromisso de orientar e oferecer ferramentas para uma correta utilização dos recursos públicos. Mais informações podem ser obtidas no site tce.rs.gov.br, aba Escola. Do Tribunal de Contas, Leandro Duarte.
No programa Gestão Social e Cidadania desta semana, recebemos novamente a professora Sandra Regina Albarello, ela que também é coordenadora do projeto Economia Solidária. Só para relembrar, o Economia Solidária é um subprojeto dentro do Gestão Social e Cidadania. Por exemplo, o programa de rádio que você ouve agora é dentro do subprojeto Comunicação e Informação. Então, tudo que diz respeito a esse grande projeto Gestão Social e Cidadania tem espaço, com certeza, aqui no programa. Bem, então hoje o nosso assunto é sobre o Economia Solidária, as atividades que realiza, e a Prof. Sandra está aqui conosco, então. Muito bom dia, Prof. Seja bem-vinda novamente no programa.
Bom dia, Valéria. Bom dia a todos os ouvintes. Esse ano nós começamos com um desafio bastante grande para o projeto, que diz respeito a consolidarmos uma metodologia do processo de incubação. O que, que significa isso? Existe nacionalmente todo um trabalho sendo feito por várias entidades e principalmente pelo governo federal de certificar as incubadoras que trabalham com empreendimentos voltados tanto para a área de inovação quanto para os projetos de economia solidária. O que, que se pretende com isso é estabelecer processos ou etapas em cada processo para que, de fato, garanta uma qualidade na execução da incubação, do crescimento, do desenvolvimento do empreendimento quando ele faz parte de uma incubadora. Então, o nosso grande desafio para esse ano está exatamente em consolidarmos a metodologia que nós estabelecemos aqui para a Itecsol. Como que foi construída esta metodologia? Bom, nós tivemos por parâmetro a experiência que foi desenvolvida ao longo dos 10 anos do projeto, que vem sendo trabalhado com os grupos, aperfeiçoado durante esse período. Também consideramos o que vem sendo realizado por outras incubadoras, principalmente as maiores incubadoras de economia solidária no país, e o que estabelece, ou as diretrizes que são estabelecidas pelo programa CERN, que é o Centro de Referência de Apoio aos Empreendimentos, então, que é da Amprotec. Com isso, nós construímos, então, a nossa metodologia dividida em três grandes etapas, que são a pré-incubação, a incubação e a pós-incubação. A parte de pré-incubação, ela faz referência muito mais ao momento de diagnóstico, de prospecção de um grupo e seleção desse grupo para fazer parte da incubadora. Então, são desenvolvidas várias atividades, feitos vários diagnósticos com eles, tanto do coletivo do grupo como individualmente, para que se possa conhecer principalmente as habilidades, conhecimentos que o indivíduo possui e como ele pode contribuir com este coletivo. A partir do desenvolvimento dessas atividades e que se consolide a possibilidade via um estudo de viabilidade técnica e econômica no empreendimento, nós passamos então para o processo de incubação. É feita a seleção. Nesta seleção, então, se houver viabilidade, o grupo assume um compromisso, eles assinam um termo de aceite, onde são estabelecidas todas as regras do processo, da etapa de incubação. Nessa etapa de incubação, então, é feita a formalização toda do empreendimento, toda a parte legal, tributária do empreendimento. Também são realizadas capacitações em várias áreas, principalmente as áreas focadas à gestão. Aí o apoio jurídico no estabelecimento deste empreendimento. A partir disso, a gente vai desenvolvendo assessorias, consultorias, que são depois aprimoradas durante o processo para que o grupo efetivamente cresça, possa se desenvolver com naturalidade e passe a assumir a autogestão do empreendimento. Quando o grupo estiver maduro, cumprir um conjunto de requisitos que nós estabelecemos nesta etapa, nós passamos então para a elaboração do planejamento estratégico com a perspectiva de evolução então deste grupo para a fase de pós-incubação. Então, isso se dá ao longo, isso são anos, ele tem um tempo muito maior do que o tempo de uma incubadora de inovação tecnológica, muito mais de base tecnológica, porque você trabalha com grupos que nem sempre as pessoas permanecem neste grupo todo o tempo, você inicia e termina com o mesmo grupo, você tem uma rotatividade, porque como é trabalhado com o indivíduo e com o coletivo, em alguns casos, o indivíduo ele cresce mais que o grupo e ele acaba encontrando outras alternativas profissionais. E isso faz com que a gente tenha idas e vindas bastante frequentes durante essa trajetória de incubação. Mas o processo é de que o grupo consiga se estabelecer um rendimento, um crescimento suficiente para esse grupo, que ele tenha um núcleo coeso e que possibilite, então, o processo de graduação. A graduação é praticamente como na academia, ela é considerada da mesma forma, é o ato solene em que, bom, a partir de hoje, você está fora do processo de incubação, porque você já constitui o conjunto de requisitos necessários para atuar individualmente. Então, é isso mais ou menos que acontece com os grupos assistidos. Então, esse é um desafio para nós, porque nós até então nós tínhamos vários desses passos sendo executados, mas hoje nós estabelecemos regras para cada um, etapas, documentos, todos que têm que ser preenchidos. Então, com vários dos nossos grupos, nós vamos ter que dar um passinho para trás para organizarmos todo este material, mas acredito que vai ser importante e pretendemos, no final do ano, conseguirmos graduar uma das dos empreendimentos que hoje fazem parte da incubadora, que é a Feconsol. Essa é a nossa expectativa. Estamos trabalhando, eles estão bastante avançados, já tem uma autogestão muito efetiva. Então, acredito que a gente consiga chegar lá, mas vamos precisar ainda retomar alguns passos que no passado não foram feitos, até porque nós não tínhamos essa metodologia estabelecida, e que buscam agora contribuir, então, para, de fato, o grupo seguir seu caminho de forma consistente.
A FECONSOL é a Feira da Economia Solidária. Justamente nesse ponto que eu ia perguntar, então, nenhuma das associações atendidas hoje já passou por essa fase de graduação?
Nenhuma. Esse é um dos objetivos pelo qual, inclusive, a gente foi necessária a construção dessa metodologia. Nós definimos etapas, estágios dentro de cada uma das fases, da etapa pré-incubação, incubação e pós-incubação, para que, de fato, a gente possa medir os indicadores que possam medir o desenvolvimento do grupo. E a gente pode dizer, não, agora, de fato, este grupo está com as condições necessárias para o processo de graduação. Como nós não tínhamos esses indicadores antes tão bem estabelecidos, nós estávamos com dificuldades para avançarmos. Ou pelo menos, tanto o grupo se sentia inseguro e nós mesmos nos sentíamos inseguros. Nós dávamos um passinho para frente, um passinho para trás. Agora, com esta metodologia, digamos assim, sistematizada, passo a passo, com indicadores, com estágios em cada uma das fases, o que é preciso cumprir, quais os resultados esperados, acredito que nós vamos conseguir. Se caso chegarmos ao final do ano e isso não for possível ainda, nós vamos precisar rever todo o processo estabelecido para que se consolide, no máximo ano que vem, então, esse processo de graduação. Mas o nosso trabalho vai ser esse ano para, de fato, em 2017, termos uma dos empreendimentos graduados.
Esta é a professora Sandra Reginal Barello, que coordena o projeto Economia Solidária, falando aqui no programa Gestão Social e Cidadania sobre essa metodologia de trabalho a partir desse ano, as etapas pré-incubação, incubação, pós-incubação. Mais alguma consideração, prof?
Olha, a nossa consideração é de que, para além desse desafio de implantação da metodologia, também nós temos os demais desafios ainda que se dirigem a cada um dos grupos, com novas políticas municipais e que a gente precisa nos enquadrarmos, até porque esses grupos demandam de bastante relação com o poder público municipal. Então, acredito que é um trabalho que a gente está iniciando agora e que vamos construir ao longo deste ano também.
Muito trabalho em todos os setores, na aula, na faculdade, em casa, com a família, e a gente sempre espera que a gente consiga sair bem, conquistar e concluir os objetivos, e a gente torce para que dê tudo certo nesse ano de 2017 para o Economia Solidária.
Muito obrigada.
Obrigada pela participação da professora Sandra Albarello, coordenadora do projeto Economia Solidária aqui da Unijuí.
Esse programa é produzido como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania, do Departamento de Ciências Administrativas, Contábeis, Econômicas e da Comunicação da Unijuí. Produção e locução, Valéria Foleto. Orientação, Márcia Formentini. Coordenação geral, Sérgio Luiz Alebran. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Acesse o site www.projetos.unijuí.edu.br/cidadania para obter mais informações sobre o projeto de extensão e sobre o programa deste sábado. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o programa Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 9 horas, aqui na Unijuí FM 106.9.